CBN Saúde de hoje, a gente vai falar sobre emagrecimento. Esse pode ser um desafio grande em qualquer fase da vida, mas para quem passou dos 60 anos, parece que é ainda mais complicado tanto manter quanto perder peso, e isso muitas vezes é necessário. Essa questão do sobrepeso acaba afetando a articulação, mobilidade, é recomendação de muitos médicos. E aí, como é que a gente procede, né? Como é que a gente faz para esse desafio ser vencido? Para a gente falar sobre isso, nós estamos ao vivo com o Felipe Gazzoni, que é nutrólogo. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Esse desafio, quando a gente se aproxima da terceira idade, fica um pouco mais complicado. Por quê?
Porque, como é que funciona, né? Quando nós somos um pouco mais nova, eu digo assim, até os 8 anos, geralmente nosso metabolismo ele tem uma aceleração. Ali, depois de 18, 20 anos, a gente vai entrar num estado mais de estabilidade. Ela vai desacelerando, mas muito pouquinho. Chegou 17 anos para frente, o que acontece? Nosso metabolismo desacelera aproximadamente 20%, né? Lembrando que ainda tem a questão hormonal, tem muita questão de falta de atividade física. Então, isso vai dificultar de uma forma absurda em relação ao jovem. Tanto que a gente fala, pô, antigamente eu fechava a boca, bem, tinha 4 quilos. Hoje fala, fechei a boca e engordei 3. É mais complicado e realmente tem sentido nessa frase.
Nosso metabolismo já fica mais lento, já é mais um degrauzinho nessa caminhada, como você bem disse, doutor. E aí, às vezes, a quantidade de exercício físico vai reduzindo, né? E aí, a gente vai para a questão da alimentação mesmo. Quais são, então, as dicas mais práticas para a gente poder encarar esse desafio de ou manter ou perder peso na terceira idade?
Tem muitas dicas básicas que, se você faz todo um dia só, não faz diferença. Mas como você faz isso todos os dias pelo hábito, pode ajudar muito no emagrecimento. Por exemplo, pessoas que dormem bem, de 7 a 9 horas, isso ajuda no emagrecimento. As pessoas acham que dormir é uma perda de tempo, e não é. Ela melhora alguns hormônios, baixa alguns hormônios que estressam, e ela ajuda na parte de emagrecer. Outra coisa que a gente sabe que tem que fazer, mas não faz, é beber bastante líquido, porque a água ajuda a eliminar toxinas pela urina, além de ajudar no funcionamento do corpo. E não é um copo de água, a gente fala beber água, a gente tem que calcular no mínimo, 30 ml por quilo, né? Se a gente não faz esse cálculo, não adianta também muita coisa. Obviamente, atividade física, pelo menos 4 vezes por semana, para ajudar a se manter ativo, porque conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai querendo ficar menos ativo. E é por isso que eu sempre brinco com as minhas pacientes, falando, gente, a gente tem que malhar quando é mais jovem, não é para emagrecer, é para quando chega lá com 60, 70 anos, você ir no banheiro e fazer xixi sozinha, porque, por natureza, você vai envelhecendo, vai piorando os níveis de hormônio, só que também você vai deteriorando, ou seja, vai diminuindo a musculatura, que também contribui para a desaceleração bastante do metabolismo. Então, assim, ter uma dieta diversificada, né, sempre que possível, comer bem, diminuir o máximo possível de embutidos, né, bebidas açucaradas, comidas prontas, e tentar fazer um pouco mais da questão orgânica, mais salada, legumes, proteínas, todo mundo sabe disso, mas no final, poucos exercem realmente isso.
A gente sabe que a gente tem que comer comida de verdade, né? Sempre que a gente fala sobre nutrição aqui na CBN, a gente traz isso de quanto é importante a gente descascar mais e desembalar menos. Exatamente. Mas as pessoas ainda têm uma certa dificuldade para isso, né, doutor? Porque muitas vezes não é preciso colocar algo muito mirabolante na dieta para que ela funcione. Quando a gente passa a comer o alimento menos industrializado possível, isso já é um grande passo, né?
Exatamente. Ó, eu vou dar um exemplo aqui básico, né? Vamos lá. Um chocolate que todo mundo gosta, por exemplo, um M&M. Todo mundo gosta do M&M. Chocolate maravilhoso, bem na perfeição. Só que um saquinho daquele dali, que cabe na palma da mão, que tem 200 gramas, tem 1000 calorias. Aí você pega uma pessoa, né, que tá querendo perder peso, que tem que ter uma dieta aí de 1000 calorias, lembra que tem acompanhamento médico nutricional, mas essa é a média que a gente tem que fazer calórico, não faz mais sentido, porque assim, 1000 calorias, já comeu por 24 horas, sendo que ele não tem minerais, não tem proteína, não gera saciedade, gera mais compulsão. Então, e hoje a gente quer muito mais praticidade, tá trabalhando mais, tá vivendo mais estressado, mais irritado. Quanto mais irritado, mais estressado você está, Mas o corpo fala, então eu preciso me desestressar. Como que eu vou fazer isso? Vai pegar carboidrato simples, comida doces, tudo que gera prazer. Porque o doce, ele gera um prazer pra gente,
aquela,
né?
Aquela recompensa, né?
Exato, o efeito recompensa. Então a gente fala assim, ah, pô, eu trabalhei demais. Hoje eu mereço tomar uma cervejinha, comer, sei lá, uns petiscos aqui, um... Aí no outro dia, outro tipo de recompensa. E isso, né, eu sempre falo pro todo paciente, né, você errar um dia, não estraga o processo. Só que isso não dá pra ser uma coisa diária. E geralmente, é tão natural pra pessoa que me pergunta, você tem compulsão? Tem adibisca? Não. Aí a pessoa tá. Ali você percebe que se tem. Então, assim, a praticidade hoje é um grande problema, né? Porque hoje a gente, ninguém mais vai quer ir mais no mercado. Você simplesmente pega um aplicativo e você pega na porta da sua casa. Nem isso nós fazemos mais.
A gente tem também a importância da atividade física, como você disse, né? Não tem que começar lá na frente. A gente, na verdade, teria que fazer desde sempre para chegar em uma terceira idade mais ativa, com menos problemas de saúde, enfim. Mas para quem levou uma vida sedentária até agora e já chegou nessa fase ou com problemas de mobilidade ou então com dores que impedem, né? Tem a questão óssea também, né? Muscular. Quais são os exercícios mais indicados, então, as atividades físicas mais necessárias nessa fase da vida?
Então, vamos lá. Pessoas que chegaram, vamos lá. Cheguei na terceira idade. Nunca, doutor, nunca fiz nada e quero mudar o meu estilo de vida. Porque, assim, você sempre pode mudar. Não importa se você tem 30 anos, se você tem 60. Sempre, o melhor dia para começar é sempre o hoje. Não tem essa. Então, vamos lá. Para quem está, faça uma avaliação. Pô, tô vendo que estou com sarcopenia, que é uma diminuição da musculatura, né? Às vezes você está mais poroso, porque é um estilo de vida. Primeiro, atividade de resistência. E numa academia, você pode fazer com aparelho, porque hoje tem aparelhos que eles articulam para você, ou seja, você faz tipo, um levantamento de peso numa máquina, onde vai evitar lesões. Porque se a gente pedir para o paciente que já está sarcopenia, cara, você tem que correr, a tendência de pessoas que fazem aeróbico de alta intensidade é diminuir músculo. Então a gente começa primeiro ganhando essa musculatura. Quando a gente fortalece, a gente começa a introduzir os aeróbicos. Começa com caminhada, depois você vai para aeróbicos mais intensos. Mas o objetivo inicial é ganhar músculo, e para ganhar músculo, boa alimentação, boa suplementação, boa noite de sono, ingerir água e treino de resistência umas 4 vezes por semana. Vai ajudar muito.
Você falou sobre a questão da hidratação e tem um detalhe, né? Conforme a gente vai envelhecendo, alguns médicos já até falaram sobre isso, a gente vai perdendo a sede, né? Parece que aquela percepção que nós temos de que, ah, eu preciso tomar água. Esse recado do corpo fica menos evidente. E as pessoas precisam tomar água, né? Como é que a gente faz, então, para lembrar de tomar água, mesmo quando não tiver sede, já que estar hidratado é tão importante para isso também?
É, exatamente. Até porque quando a gente nasce, a gente é basicamente 70% água, então a gente é uma bolha de água, né? Ali bonitinho, quando você vai envelhecendo, essa água tende a sair da célula, então fica ficando mais enrugada, tendo os envelhecimentos, né? O melhor modo que você tem é quantificar numa garrafinha. Vamos lá, pega uma garrafinha de água de 500ml e anda com essa garrafinha, porque quando ela tá próxima, você vai sempre tomando. Agora, se você pega ela, ah, daqui a pouco eu vou lá descer, eu vou lá e daqui a pouco eu pego água. Acaba que passa 1, 2, 3 horas, você não percebeu, passou do tempo e você ainda não foi lá. Então, assim, tem que pegar uma garrafinha de água para chamar de seu, e sempre tá com ela. Aí a gente sempre vai tomando água, a gente sempre vai hidratando, porque ela tá próxima, você vai lembrando ali, ela vai ficando mais fácil. É o jeito mais fácil de se manter uma consistência disso aí.
A gente também tem uma outra questão. Quando essas pessoas levaram uma vida meio desregrada, falar, olha, agora você tem que mudar completamente seu estilo de vida, não é uma missão fácil. Os médicos que estão nos ouvindo sabem bem disso. E os pacientes que estão precisando passar por isso também. Fazer isso sozinho é muito mais difícil, né, doutor? Ter alguém da família que acompanha, que está disposto a mudar a alimentação junto, aí fazer uma caminhada, aí para academia junto, para uma aula de pilates, enfim. Alguém que tope realmente refazer esse estilo de vida, né, ajuda bastante nesse processo, né?
Com certeza, né? Eu sempre pego isso muito, muito no meu paciente e falo, a gente tem a pessoa que chama facilitadora. É aquela pessoa que ou ela pode te levar para o céu, ou ela vai te levar para o inferno, né? Então, assim, quando um paciente fala, não, eu quero fazer eu e meu marido. Nossa, o meu trabalho é reduzido em 80%, né? Fala, paciente, para mim é o céu, porque quando um está disposto a mudar, os dois vão acabar mudar, porque assim, a chance de uma pessoa engordar, né, tendo um facilitador, é de 80%. Então, um cara que está ali, ah, não, pega, isso é chato, ah, não tem nada a ver, eu sempre falo,
o
nada a ver...
Só um pouquinho.
Exato. Aí, nada a ver te leva a boca do inferno. Ele fala assim, cuidado com nada a ver pode custar caro, né? Quando os dois estão dispostos a mudar completamente. E isso facilita muito, porque ter um estilo de vida é muito complicado. Porque imagina uma pessoa que tem compulsão, extremamente ansiosa, extremamente irritada, o cara chega com um pedaço de chocolate e fala assim, não, é só pegar. Se fosse fazer assim, né? Tava ótimo, ninguém ia ficar comendo besteira, nem ia comprar. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Então, assim, quando você faz em família, é muito mais fácil se manter o peso do que você geralmente tem, do que quando tá sozinha, né?
É isso. Então, se você tá aí do lado de alguém que precisa emagrecer, seja na terceira idade ou qualquer idade, colabore, não fica deixando as tentações ali tão à mão, evita comprar dentro de casa, já aproveita, leva uma vida mais saudável junto também, que com certeza esse incentivo vai fazer muita diferença e não ter à mão, né, como você disse, né, doutora? Ah, se fosse fácil só dizer não, ninguém aí estaria com problemas alimentares, né? Então, se é difícil para você, aquela pequena tentação ali, aquele chocolate à mão, aquele industrializado, aquela comida que você sabe que está pronta, mas que está cheia de sódio, de conservante, deixa ela para lá, nem leva para casa, porque se ela estiver no armário, a chance dela ser consumida, em vez de a gente abrir a geladeira e preparar algo fresquinho, é muito maior, né?
Com certeza, né? E é uma coisa que, ó, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu acho um dado assustador. Vamos lá. Quem tem curiosidade, depois pode dar uma pesada. 40 gramas, né, de alimentos embutidos, você já entra numa classificação pela OMS, uma classificação de alto risco de câncer. 40 gramas, gente, não é nada. É muito pouco. Aí eu vou comer hoje uma mortadela. Além de ter muito sódio, você aumenta geralmente, você fica no risco de ter risco de câncer, além de ser extremamente inflamatório. Essa inflamaçãozinha, ela vai batendo, ela vai aumentando, ela vai piorando. Você pode ver, geralmente, o pai magro, a mãe magra, geralmente o filho magro. Porque a gente tem hábito de falar, mas é minha genética. Fala, gente, eu falo assim, o meu pai era obeso, né? O meu irmão é obeso, está em tratamento agora, mas estava com obesidade. Eu fui magro, porque meus hábitos não eram igual a dele. Mas geralmente, se eu tivesse seguido o hábito do meu pai e do meu irmão, que eram hábitos iguais, eu também seria obeso. Então, eu sou magro aqui, minha esposa é magra e meus dois filhos são magros. Não é só questão de genética, é questão de hábito, né? Então, tudo isso muda, incentivo o esporte para ele, incentivo o esporte para mim, para minha esposa. A gente faz a nossa vida, o estilo de vida, ser uma coisa saudável. Então, você fala para o paciente, emagrecer é um dos passos. Agora a gente tem que mudar o estilo de vida, porque senão, eu sempre falo, pode me pedir em casamento que a gente vai se ver pelo resto da vida aqui. Não tem jeito.
É isso, e a gente está falando aí dessa dificuldade maior que existe na terceira idade, mas se você começar desde cedo, da infância, adolescência, da sua vida aí, início da juventude, adquirir esses hábitos, com certeza vai ser muito mais fácil lá na frente. Não deu tempo? Já chegou nessa fase com hábitos errados? Ainda dá tempo sim de mudar de rota. Vai dar um pouquinho mais de trabalho? Talvez, mas com persistência é possível e faz muita diferença na saúde integral, né, doutor?
Com certeza. E assim, se tem uma coisa que literalmente o dinheiro nunca vai comprar, é a tua qualidade de vida. Pessoas hoje que são extremamente irritadas, têm uma qualidade péssima de vida, você pode ter 1 bilhão na conta. Você vai literalmente ver que o dinheiro não vale a pena. Então você vê tantos ricos, né, tantos milionários, cara, tem tudo, tem avião, tem tudo, quer se matar, não quer continuar a viver. Então, assim, gente, você ter hábito saudável, né, vai garantir uma longevidade, obviamente, só que essa longevidade vai ter qualidade. Você vai ser dono da sua própria vida. Então, cuide-se hoje, mude seu estilo de vida. Não estou falando, a gente não está falando assim, então eu vou cortar tudo uma vez, vou correr 3 vezes por semana, vou treinar 7 vezes por semana. Não é assim que se muda. É aos poucos. Porque quando você vai muito sediopote, você acaba desistindo. Porque você gera uma fadiga e você vai falar assim, não vou. Então, mudar tem que ser uma constância, como tudo na vida, né? Nos negócios, a saúde não é diferente. Você tem que mudar aos pouquinhos, mas com constância, né? Sempre mude 1%. Né? Fala assim, se você mudar 1% por dia, em 100 dias você está 100% melhor. E você vai adquirir uma qualidade absurda. Ainda mais no mundo de hoje, que é tão complicado, SUS abarrotado, tudo muito difícil. Então, e assim, cuidar da saúde é muito mais barato. Né? Fala assim, prevenir é muito mais barato. É igual o caso, se você não dá manutenção, infelizmente vai dar problema na frente.
É isso, gente. Segunda-feira é dia oficial de começar a dieta, de começar na academia, de mudar de vida, que não fique só na promessa. A gente está começando um mês novo agora. Olha que chance boa para você dar os primeiros passos em cuidar melhor da sua saúde. Gostou dessa entrevista? Quer ouvir de novo? Perdeu algum trecho? Quer mandar ela esse recadinho de especialista para alguém que está precisando dessa força para eliminar esses quilinhos e viver melhor, ter maior qualidade de vida? Corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal do YouTube. Doutor, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Muito obrigado, eu que agradeço a vocês e a todos os ouvintes.
Nós conversamos com o médico nutrólogo Dr. Felipe Gazzoni sobre esses caminhos para os idosos manterem ou perderem o peso, mas essas dicas servem para qualquer idade. Então, se você quer aplicar, aproveita e começa hoje.